UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5 de volta, eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é a hora de bate-papo aqui no Expresso, hoje com a participação do nosso produtor Paulo Madri. Boa tarde, Paulo.
Opa, boa tarde, Sartoretto. Estamos aí.
Beleza, isso porque a gente está falando aí de Harry Potter, né? 23 de novembro de 2001, há exatos 15 anos, chegava aos cinemas o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Naquele momento, materializava-se o mundo de Harry Potter, que então só existia na imaginação dos milhões de fãs dos livros da J.K. Rowling. A Pedra Filosofal foi a primeira adaptação cinematográfica da saga, que foi contada em 7 livros e em 8 filmes.
Exatamente. No primeiro longa, o Harry Potter, um órfão de 11 anos, descobre que é um bruxo e embarca para seu primeiro ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde as suas aventuras começam. E para saber mais sobre o filme e sobre a saga Harry Potter, a gente conversa agora com a professora do mestrado em leitura e cognição da Universidade de Santa Cruz do Sul, Ana Cláudia Munari. Boa tarde, professora Ana, e seja muito bem-vinda ao Expresso 104,5.
Oi, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, professora. E uma correção, né? Mestrado, o programa de mestrado e doutorado também,
isso,
né?
E leitura.
E leitura e cognição.
Leitura e cognição.
Bom, professora, para começar...
Posso mandar uma saudação para
os
estudantes e professores mobilizados na Universidade Federal de Minas Gerais?
Pode, sim, claro.
Então, um abraço a todos, agradecendo que eles estão fazendo o trabalho pela gente.
Bacana. Professora, vamos começar falando aí o básico, assim. Por que o Harry Potter alcançou tanto sucesso no mundo aí, na sua opinião?
Bom, essa resposta é tão longa que eu escrevi uma tese sobre isso, mas eu vou tentar resumir. ela é tão longa quanto a série, né? Existem dois fandoms do Harry Potter. O primeiro deles se formou no final dos anos 90, com o lançamento do primeiro livro, em 1997, 2001, no Brasil. E o segundo fandom, que se formou em época diferente, também tem integrantes diferentes, daí já é nos anos 2000, né, quando já tinha sido lançado no Brasil o quarto, o quinto livro e o primeiro filme, isso que é o importante. Então, no primeiro fandom, ele vai começar, e aí está o segredo, eu acho, da série, com um processo de identificação entre pré-adolescentes, adolescentes, com os protagonistas da obra, que nesse momento é uma obra infanto-juvenil e que por isso tem protagonistas jovens, né? Então eles se identificam com esses personagens, que são, né, os principais da série. E aí são várias as questões de identificação. Ser diferente, pensando no universo bruxo, né? Ser diferente, ser incompreendido, depois descobrir que essa diferença não é negativa, é positiva, eu diria que quase heróica, né? Acontece na escola, que é um lugar sobre o qual todos nós temos experiências, memórias. O fato de que nesse universo se pode resolver alguns problemas magicamente em grupo. Quem é que não gostaria, né, de resolver os problemas num grupo, com mágica, enfim, qualquer um, né, não importa a idade. Depois, ainda nesse primeiro fandom, que então está nascendo com os livros, vai ocorrer a entrada dos leitores não juvenis, como eu, por exemplo, que me tornei fã do Harry Potter. Né? Só que a minha motivação para a leitura do Harry Potter, ela foi um pouco diferente, porque eu era professora e eu via os estudantes lendo e se encantando com as histórias e eu quis entender por quê. Então, eu fui ler e aí eu descobri por quê e comecei a estudar e tentar entender, então, o que tinha, né, nesse universo aí que captava a gente dessa maneira tão forte.
Professora, só para deixar claro, quando a gente fala em fandom, a gente está falando de grupo de fãs, onda
isso,
de fãs,
gente
o que,
tá
que é isso?
A gente está falando de fã-clube, vamos, né? É um termo que se usa mais em inglês, mas é o fã-clube. Os fãs do Harry, que começam então com os leitores, como eu disse, nessa época, e que depois vai agregando leitores de todas as idades, porque é um universo complexo, que tem referências no mundo real, né? Tem, todo mundo reconhece alguma coisa ali da sua infância, da sua adolescência, enfim, a questão do universo mágico, quem gosta de, quem consegue ser captado pela ficção da magia, da fantasia. E depois, daí, então, com o lançamento dos filmes, nasce um outro fandom. Né? Um fandom da geração bastante audiovisual, dos jogos digitais, que começam a gostar do Harry Potter, não pelos livros, mas pelos filmes. Alguns deles foram para os livros, a partir do filme, porque nem tudo está nos filmes. Então, eles se interessaram por aquele universo e foram para os filmes. Então, são fandoms distintos. A gente consegue reconhecer. Existe aquele leitor que sabe tudo do Harry porque fala como se o Harry fosse um colega seu de aula, sabe tudo do universo, sabe onde está as coisas em cada trecho do livro, enfim. Eu tenho muitos alunos assim. E aquele que viu os filmes, conhece, mas conhece o universo dos filmes, que é menor que o dos livros.
Professora... Pode falar, Paulo.
Não, é porque você falou aí de referências no mundo real. Então, nesse sentido, quais paralelos que dá para traçar entre o mundo ficcional do Harry Potter e esse mundo real que a gente vive?
São muitas as referências. Toda ficção tem referências no mundo real, obviamente. Está falando de gente, está falando de experiências emocionais, então há referências. Há vários graus de reconhecimento. Mas também existem aqueles referências que são factuais, né? Coisas que a gente consegue entender que aconteceram de uma forma realmente real, com data marcada mesmo no nosso mundo, ou que nos lembram por alusão, alegoria, coisas do nosso mundo. Eu vou te dar um exemplo bem recente, que vem com o filme Animais Fantásticos, que é aquele contexto pré-guerra ali, né, de 1926, quando o Newt vai aos Estados Unidos, já aquele sentimento que está nascendo ali, né, nos Estados Unidos, para onde vai o Grindelwald, né, enfim, fugindo da Inglaterra, indo para um lugar que talvez ele achasse que ele seria mais aceito, porque os Estados Unidos está vivendo renovação, modernidade, tecnologia, a coisa do consumismo, né, que depois vai desembocar lá em 1929, mas a gente vê que esse universo aí, ele vai ser levado adiante. Se a gente for lá no Pottermore, a gente vai descobrir que esse congresso mágico, que é citado no filme, a Macusa, né, ele nasce em 1693, nos Estados Unidos. O que acontece em 1692 nos Estados Unidos, que aconteceu mesmo? Os julgamentos de Salem, né, a caça às bruxas. Então, ela fez essas conexões com o nosso mundo. Essa quintologia que está nascendo agora, quando que ela vai terminar? Quando termina a Segunda Guerra. Quando Grindelwald, que de certa forma representa o nazismo, né, vai ser derrotado pelo Dumbledore.
Professora, dá para dizer que a geração Harry Potter cresceu junto com os protagonistas? Que influência isso pode ter tido na construção do perfil dessas pessoas enquanto leitoras e enquanto pessoas mesmo?
Certamente. Olha, assim, quem tinha 11 anos, a idade do Harry, em 1997? Porque o Harry nasceu em 31 de julho de 1980. Né? Mas, para nós, ele nasce já com 11 anos em 1997. Então, quem tinha 11 anos em 1997 tem 30 hoje. No Brasil, em 2001, tem 26 hoje. Essa é a geração fã que formou o fandom, esse primeiro fandom de leitores, e que estava lotando cinemas para ver Animais Fantásticos. Eles cresceram, eles começaram com 11, com 12, alguns 9, alguns 12, 13, mas é essa geração que foi crescendo junto com o Harry, com 11, 12, 13, até os 17 anos.
Quando você fala dessa geração que cresceu com o Harry, eu tô nisso e eu fico muito feliz. Mas, falando um pouquinho do Animais Fantásticos de Onde Habitam, né, que é o filme que chegou recentemente nos cinemas, e é uma nova série também ambientada no universo Harry Potter. É, ou seja, a gente vê isso e conclui que o universo Harry Potter ele ainda pulsa, mesmo com a saga principal tendo se encerrado há alguns anos, né, com o Relíquias da Morte Parte 2. E como é que você explica esse fenômeno, essa continuação?
Ah, esse fenômeno, para explicar, só se a gente abrisse a cabeça da J.K., eu acho, porque o que ela conseguiu fazer é fantástico. Eu estudo narrativas, eu estudo ficção, eu estudo narrador. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na série foi sempre me perguntar, esse narrador, esse que conta a história em 1997, quando o Harry tem 17 anos e acabou o evento, né, que a gente conheceu, ele é bruxo, né? Então, esse universo ele é muito grande e ela elaborou ele de uma maneira conectada e usou alguns elementos e deixou essas lacunas, esses vazios. E a gente, enquanto lia a série, foi preenchendo alguns vazios. Tem os espaços temporais enormes, o que aconteceu com o Harry nos seus 11 primeiros anos, como se formou esse espírito que vai desembocar no Grindelwald, né? Esse ódio aos não-médios, enfim. Então, tudo isso tá conectado. Por exemplo, e ela não usou tudo, apareceu agora no filme Animais essa forma poderosa, o Obscuros. Né? Quem leu a série, se interessou, leu e releu, não achou aquilo ali nenhuma novidade. Porque se a gente vai ler sobre a morte da Ariana, irmã do Dumbledore, a gente vai perceber que provavelmente ela era um Obscuros. Só que isso não é falado lá, e ela traz agora, né? Então tem coisas que ela vai fechando, coisas que na série ela colocou alguns elementos e deixou essa lacuna, e coisas que ela continuou produzindo no Pottermore. No Pottermore tem a história da magia da América do Norte, tem a história da fundação da Macusa, fala quem fundou, né, a Macusa em 1693, Josiah Jackson, me parece até um nome judeu, mas eu ainda não tenho certeza, porque não tem outras informações. E lá tem a lista dos 12 primeiros Aurors, os Aurores, né, esses que aprenderam a lutar, né, contra essas forças do mal, enfim. E lá na lista está Abraham Potter. Quem será esse Abraham Potter? Né? Provavelmente é um antepassado do Harry. A gente não sabe. Ela vai preencher agora com os outros filmes.
Então tem muito espaço ainda para explorar aí o universo Harry Potter, né?
Muita coisa. Não fez isso exatamente... A forma não nasceu transmídia ou transmidiática. Mas ela, talvez instintivamente, ela construiu algo que hoje é transmidiático.
Tem aquela frase famosa do ator que fez o Snape, me fugiu o nome agora, o Alan Rickman. Ele falando que quando eu tiver 80 anos, os meus netos vão perguntar, ainda lendo Harry Potter? E eu vou dizer always. E com esse universo tão aberto, talvez eu possa dizer isso até o fim da minha vida, porque é tanta coisa... E vai ter coisa até o final, né?
Sim, essa questão da leitura, né? Quem é leitor hoje, eu vejo que há menos pessoas leem hoje, né, os livros. Sim. E mais se interessam pelos filmes. Mas eu tenho muitos estudantes que são esses leitores do primeiro fandom, e eles me dizem assim, quando eu tiver um filho, a primeira história que eu vou contar... vai ser a de Harry Potter.
É uma boa ideia, não tinha pensado nisso, mas é uma ótima ideia.
Então, isso vai permanecer.
Professora, dá para falar um pouquinho sobre a influência desse universo Harry Potter e toda essa cultura Harry Potter fora do em outros produtos literários ou cinematográficos? Isso se espalhou, assim, de alguma forma?
Aí já é uma questão bastante mercadológica, né? Tudo que adquire essa... capacidade de ser transmediado, né, para outros produtos, acaba conquistando espaço. Então, como é um universo bastante complexo, tu pode lidar tanto com os micro-enredos, com os personagens, com as personalidades de cada personagem. Então, daí vai para filmes, para jogos digitais. E tem caderno, tem caneca, tem as roupas, né, do cosplay. Eu mesma, quando a gente tem um evento anual aqui na universidade, eu sou a Minerva, né, já fui pela segunda vez a Minerva McGonagall. Então, é claro que isso é, obviamente, uma questão mercadológica, mas que também acaba trazendo leitores, gente que se interessa, que pergunta, que diz, ah, eu nunca li, mas ah, então eu vou ler, é legal. É, então, assim, hoje tu vai numa loja de bijuteria e tem para vender o colar com uma coruja, que é a coruja do Harry, uma varinha, um vira-tempo. Uhum. E aí vai.
Professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e valeu aí por explicar um pouquinho esse fenômeno Harry Potter pra gente.
Sim, que bom, foi um prazer.
Valeu, uma boa tarde.
Prazer,
boa tarde, abraço.
Bom, a gente conversou com a professora do programa de mestrado e doutorado em leitura e cognição da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Ana Cláudia Munari. Nós falamos sobre a saga Harry Potter e os 15 anos do lançamento do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, que se completaram hoje, né, esses 15 anos. Foi a primeira adaptação cinematográfica da obra da J.K. Rowling. Já Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, nova saga ambientada no universo Harry Potter, se passa 70 anos antes das aventuras do Harry Potter. O protagonista é o magizoologista, falei certo aí, Paulo?
Isso, é isso mesmo.
Newt Scamander, que carrega várias criaturas mágicas em sua maleta. O filme está em cartaz nos cinemas aqui de Belo Horizonte e tem aí 2 horas e 13 minutos de duração. Também está disponível em 3D, então quem quiser aí entrar na nova saga do mundo Harry Potter...
E o legal, assim, a ponte de uma coisa para outra é... O Newt Scamander, na verdade, é o autor do livro-texto do mesmo nome, Animais Fantásticos de Onde Habitam, que o Harry e os colegas dele estudam em Hogwarts. Então, é bem legal.
Paulo Madri, valeu. Muito obrigado aí pela participação com a sua experiência de Potter maníaco aqui.
É isso aí, eu que agradeço sempre aí. Vai durar para sempre isso em mim. No meu filho também.
Valeu, até a próxima.
Valeu, até a próxima.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.